Meu tema hoje é o segredo de Deus, o ministério do Espírito Santo. E o meu texto é João 7, 37 a 39. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e bebe. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que Jesus está querendo dizer? Desde a criação do mundo, o Espírito de Deus operou, né? Versículo 2, a Bíblia fala, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito agiu nos profetas durante toda a história. O que ele está querendo dizer? O Espírito não foi dado? Porque Jesus não foi glorificado. Então, isto é o segredo de Deus. Paulo, eu vou ler um versículo em Efésios 3. Efésios 3. 3. Como pela revelação me foi manifestado o mistério. Mistério. Não devemos ler a Bíblia aceitando as palavras assim, como a história, né? Nós temos a tendência de ler a Bíblia como uma história, até poesia, e assim tudo tem seu sujeito, verbo e tudo, né? Mas quando fala mistério, devemos assustar, né? Assustar, mistério. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, os escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora. Agora é que época? Naquela época, presente não. Esse é o nosso problema. Precisamos de outra agora. Como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo era profeta por quê? Porque foi revelado o mistério de Cristo. Não temos esta revelação agora. Não temos uma agora. Precisamos outra agora. Precisamos apóstolos de novo. Aleluia. Jesus voltará, certo? Para a igreja como está? Voltará para a igreja preparada, noiva, gloriosa, santa. O ministério de apóstolo e profeta vão aperfeiçoar a igreja. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, Efésios 4:11. Outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado do homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. É a nossa tarefa, irmãos, nesta geração. Buscar a Deus, confiar em Deus para o aparecimento do ministérios, que são fundamentos da igreja, que foi perdido. Por que foi perdido? Porque o mistério foi oculto de novo. Quando os primeiros apóstolos sumiram da cena, a revelação sumiu. A igreja entrou em declínio 1000 anos, mais ou menos, e depois este tempo de escuridão, o novo dia começa a raiar, e a palavra começou a ser traduzida em línguas do povo, 1300, de 300 anos, quando Constantino tinha uma revelação, vamos dizer, das potestades, né? Para aceitar cristianismo, conquistar no sinal da cruz, ele foi usado para a igreja casar com o mundo, e a igreja perdeu Cristo, perdeu a palavra. A igreja institucional levantou e o mundo entrou e nós vemos esta história da escuridão. Em 1300, alguns pessoas escolhidas começaram a estudar a palavra, traduzir, e começou 200 anos antes de Lutero. Então, mais ou menos 1000 anos de escuridão. Né? Então, Lutero foi usado para explodir a bomba, né? Na Alemanha, e espalhou para o mundo inteiro. Dividiu o continente de Europa, dividiu as Américas e tudo, né? Então, estou dizendo isto porque perdemos, durante a história, a revelação de Cristo. Não precisamos. Então, a palavra escrita é mensagem de Deus para crer na sua palavra viva. Né? Palavra escrita não é palavra viva, mas leva-nos para entender, receber a palavra viva que é o mistério revelado. Então, repetir. A palavra escrita é a mensagem de Deus. Os profetas foram movidos para declarar pela revelação do Espírito, a palavra de Deus foi escrito por provisão de Deus. Esta palavra escrita pode ser usada para entrar no mesmo Espírito que os profetas receberam para escrever esta palavra, né? Mas se não temos o Espírito de Deus que escreveu essas palavras na Bíblia, a Bíblia está fechada, enigmática e aberta para qualquer interpretação humana e leva para qualquer religião que não leva para a vida eterna. Mistério. O que acontece? A mente humana entra na cena e começa a interpretar e dogmatizar e nós temos confusão. Babilônia, né? Agora, Deus em sua misericórdia começou a usar homens para traduzir e espalhar com panfletos e andando assim nas ruas e campo e tudo, para de novo entregar a palavra escrita. Então, esta palavra escrita começou a tocar corações e corações começaram a abrir para a palavra de Deus. Não só a Bíblia, mas a palavra viva, né? Então, a palavra viva é Jesus. É um mistério que precisa ser revelado. E fala em João, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Mas o Verbo era Deus. Este Verbo se fez carne. Deus veio ao mundo para expressar a sua glória, sua palavra eterna em carne, para atingir nós que estamos nesta situação. Então, a palavra foi devolvida, né, na Europa e espalharam, sim. E claro que quando a palavra escrita produz fé nos corações, porque lendo a palavra com fé, recebe revelação, né? Da palavra viva, né? Então começou corações abrindo para receber vida em Cristo, né? Pela palavra escrita. Assim, né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas no decorrer dos séculos, Jesus começou a habitar nos corações pela fé, lendo a palavra escrita, certo? E depois veio mais e mais desenvolvimento da palavra. John Wesley pregou santificação, ser santo, não só fé, mas santidade. E estou sim, querendo chegar ao século XX, né? Na véspera do século XX, que era a característica da obra de Deus, na véspera do século XX? Batismo no Espírito Santo. E o Espírito foi derramado. Então, antes disto, desde o tempo da reforma, desde o tempo de restauração da palavra, tinha o Espírito Santo habitando nos corações. Jesus habitando pelo Espírito Santo. Depois, prosseguindo, o Espírito Santo foi derramado nos corações. Explodiram os dons do Espírito durante o século 20. Tapa após tapa, até a Igreja Católica, em certas faculdades, receberem o Espírito Santo. Então, o século 20 foi caracterizado pela este derramar do Espírito Santo. Eu estou assim querendo dizer, estamos na véspera do século 21. Que seria a característica da obra de Deus nesse novo século? Então, tem o habitar. Vamos, na primeira igreja tinha derramar, certo? E claro, depois o derramar tinha habitar do Espírito. Agora, quando perdemos tudo, até o Espírito, a palavra de Deus, o Espírito Santo e derramamento e habitar, perderam tudo, mas agora na restauração tinha a palavra, o habitar, porque começou na igreja com o derramar, né? Mas depois voltou com habitar, depois derramar no século 20. Estou querendo dizer, o que devemos fazer agora, irmãos, né? Com o movimento carismático, atrapalhou, né? Perdeu visão. Perdeu unção, manifestações suspeitas e tudo, né? Então, eu só queria dar esta breve visão da história do Espírito, do Ministério do Espírito Santo. Então, o mistério foi oculto durante gerações, Paulo fala, foi revelado aos apóstolos, e começou a igreja. Depois perderam, apóstolos perderam a visão, e o mistério foi oculto de novo. Nós precisamos outra agora, o mistério revelado de novo, né? Esse mistério, Jesus falou que não receberem o Espírito Santo porque Jesus não foi glorificado, né? Então, o Espírito Santo agiu durante a história, na criação e tudo, né? Mas agora precisamos entender que o Espírito Santo quer habitar, derramar e encher a igreja de novo para preparar para a volta de Jesus. Por que foi oculto durante gerações? Eu vou ler Isaías 45. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheces, para que se saiba desde o nascimento nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, Deus tem esse segredo, porque ele queria o povo de Deus crer nele, um só Deus. Ele chama monoteísmo, né? Um só Deus. O povo de Israel foi perseguido porque não queria outro Deus. Um só Deus. Mas tendo um só Deus, o homem não podia atingir a Deus. Só ouviu de Deus, mas não podia obedecer a Deus, né? Então, Deus tem esse segredo. Queria vir à terra como homem e morrer, subir ao céu, receber o Espírito deste homem que era Deus, porque esse Espírito de homem, que era Jesus, Filho do homem, e Deus habitar no homem. Isto é mistério. O mistério de Cristo é o Espírito de Deus homem habitando em nós. Jesus cumpriu a palavra de Deus. Jesus em nós pode e vai cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Era culto, porque Deus queria estabelecer sua identidade, um só Deus, porque tinha costume de homens perdidos de cultuar vários deuses, assim, né? Mas ele tinha segredo. O primeiro homem não obedeceu a palavra. Ele falou, não come desta árvore de conhecimento. Só a árvore da vida era permitida. Ele comeu conhecimento, não podia cumprir a palavra de Deus, né? Foi expulso do jardim. Mas ele providenciou o segundo homem, primeiro homem Adão, segundo homem Cristo. Só tem dois homens, né? Não tem terceiro homem. Né? Terceiro homem é eu posso escolher e eu não quero diabo, mas eu não sou muito afim de obedecer a Deus. Então é o terceiro homem, Deus vai ter misericórdia de mim. Isso não existe, não tem terceiro homem. Só tem um homem, Adão, que perdeu, desobedeceu. E segundo homem, podemos ter esse homem. Se não tem esse homem, quem nós temos? Temos o príncipe deste mundo. Porque Adão foi crucificado. Cristo foi o último Adão, né? Foi crucificado, não existe mais. Satanás está mentindo, colocando esta opção de novo para nós. Não podemos servir Deus perfeitamente. Deus entende que nós temos pecado, mas é muito difícil e ele vai entender e perdoar, e etc. Né? Mas esta opção não existe. Nós vamos entrar em Cristo ou nós vamos servir o Satanás. Porque Adão não existe mais. Está certo? Doutrina sã? Tem pergunta? Esta mensagem é meio incoerente, mas estou querendo... incoerente, né?
Está
vendo?
Livre-arbítrio é um ponto, é uma história, não, porque a vontade do homem está condicionada.
Se não escolho um...
Eu vou entrar uma controvérsia aqui, né? Mas não fica ofendido, mas fica pensando. Né? Só dois homens tinham livre-arbítrio. Só tem dois homens. Se não tem terceiro homem, o terceiro homem tem livre-arbítrio. É Satanás falando. Mas não tem esse terceiro homem. Estamos em Cristo, estamos no mundo que governado por Satanás. É duro pensar isso, né? Mas é verdade. Ninguém gosta de pensar isso, né? O Espiritismo fala que não tem inferno, não tem pecado, tem evolução. Reencarnação. Vamos evoluir, né? Mas Jesus não fala isso. A palavra não fala isso. Eu li ontem Hebreus 9, o homem morre só uma vez. Depois do juízo. O homem não morre para ficar assim, extinto. Ele morre para entrar outro lugar, outra dimensão. Se não está em Deus agora, por Cristo, nós vamos entrar em eternidade na hora de morte, sem Cristo, sem luz, sem vida e separado de Deus, que é inferno. Acho que Cristóvão falou que ontem que não vamos, Deus não manda ninguém para o inferno, nós criamos nosso inferno. Né? É, foi? Roberto. Eu creio no inferno porque eu já experimentei o início. E no início do inferno. Inferno começa com separação de Deus, escuridão, depressão e pode terminar com suicídio, porque não tem nada. Né? E a diferença é, nesta vida, temos pelo menos, podemos dormir e comer e divertir e tudo, né? Mas depois não. Né? Eu estou assim tocando isso porque é necessário entender que não podemos ser iludidos mais com as mentiras de Satanás. Não, não vai ser, não vai morrer, ele falou com Eva, né? Não, vai ser igual a Deus. O Espiritismo invadindo tudo, né? Que não, faz caridade, né? Amor, amor. Deus é amor, ajuda os pobres. Mas Paulo fala em Coríntios que pode fazer todas essas coisas, até ser queimado, dar todos os seus bens, se não tem Cristo, né? Que é próprio amor em nós, né? Não tem nada. Né? Então, livre-arbítrio estava com Adão. Ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal porque ele queria ser igual a Deus. Eva foi enganada por Satanás. Quem era o pecado de Satanás? Cristóvão. Exaltação. Satanás era talvez o maior, mais bela, mais inteligente de todos os anjos. Ele exaltou. E tem essas coisas que é difícil entender, mas vamos entender depois. Nós vamos ter uma escola maravilhosa depois, né? Conferindo. Aleluia. Aleluia. Então, Eva foi enganada e Eva foi criada para ajudar o homem e foi usada para enganar o homem. É. Mas o homem responsável, até agora o homem responsável. Ele é responsável. Então ele escolheu errado, foi expulso, não podia nem comer da árvore da vida. Estou falando assim, meio solto hoje, né? Mas, sabe, a igreja hoje está comendo da árvore de conhecimento do bem e do mal, certo? Mas está pensando, está comendo da árvore da vida também, que é Cristo. A igreja tem Cristo e tem o mundo. Tem conhecimento e pensa que tem Cristo também. Eu não estou falando que ninguém na igreja está sem Cristo, mas é uma medida tão rasa, né? Tão que é nossa, nós temos dificuldades. Temos ou não? Temos amor? Não. Cremos na volta de Cristo? Não. Temos o mundo? Sim. Estamos preparados para a eternidade? Não. Né? Por quê? Porque está comendo do árvore do conhecimento do bem até hoje? Seminário, livros, doutrinas, legalismo, libertinagem, bem, mal, confusão. E temos Cristo também, mas Deus expulsou o homem do jardim para não comer da árvore da vida. Então nós pensamos que vamos escapar para comer as duas árvores. Sabe o que precisamos fazer? Dá uma boa resposta para mim. O que devemos fazer, Rubinho? Com esta situação. É. E este parar representa o quê? Arrependimento. Arrependimento é uma coisa simples, né? Parar alguma coisa, virar e fazer outra coisa. Então, arrependimento da igreja, nós queremos pregar arrependimento para o mundo, né? Mas devemos arrepender primeiro, né? Arrepender de pensar que conhecimento, doutrina, salva. Deus não quer isto mais. Eu não presto. Eu não estou com nada. Até fui batizado no Espírito e não tenho nada. Só barulho. Profecias que não funcionam. Deus, eu quero vida. Eu quero conhecer a ti, conhecer. Paulo falou depois todas as coisas dele, falou, eu quero conhecer a ti. Tudo lixo. Então, esse homem que escolheu é o primeiro homem. No outra escolha, o segundo homem foi no jardim de Getsêmani. Outro jardim, né? Outro jardim. Jesus falou, Pai, tira este cálice de mim. Tira. Mas não minha vontade, a tua. Ele escolheu. Ele bebeu. Foi para Calvário. Foi como nós fomos cantando. Né? Corpo foi rasgado. Está consumado, ele falou. Morreu. Ele morreu? Morreu. Ressuscitou. Ressuscitou porque ele não pecou. O diabo só tem domínio sobre a pessoa que peca e não arrepende. Então, quando a pessoa morrer e não foi salvo, né? O diabo falou, é meu corpo. Dá para mim, nós vamos para o inferno e sofrer junto. Eu quero muita companhia. Então, ele não pecou, ressuscitou. Mostrou. 40 dias, subiu para o Pai e falou, missão cumprida. Vamos entregar o Espírito do homem, Deus, para derramar sobre toda a humanidade que quer em meu nome, minha obra. Aleluia. Está entendendo? Então, esse Espírito não foi dado até Jesus foi glorificado. Quer dizer, glorificado em morrer e ressuscitar, né? Obra consumada. Os apóstolos, os discípulos, viram Jesus ressuscitado comer peixe. Tocou no lado dele, via lado, as mãos. Ele foi ressuscitado. Ele não é espírito, era homem, corpo. Você crê nisto?
Sim.
Vamos crer nisto, né? Não é uma lenda, né? Uma história, assim, né? É uma coisa de verdade. Esse homem de verdade voltará.
Amém.
No corpo. No corpo. Você pode olhar a ele quando ele volta? Você está pronto? Deus quer operar agora, né? O derramar do Espírito Santo no século 20 preparou a igreja para Jesus? Não. A igreja está preparada? Não. A igreja foi santificada pelo batismo do Espírito Santo? Não. Certo? Esse segundo homem tinha livre arbítrio, ele escolheu certo. Então, esse Espírito, desse homem Deus, habitando em nós, vai escolher certo.
Amém.
Vai humilhar e obedecer a Deus e não a carne. Certo?
Amém.
Então, eu sinto que a característica de um nova obra de Deus é andar no Espírito. Começou com derramar e depois, claro, habitar. Foi perdido tudo e começa a restaurar. Restaurar foi o primeiro passo, não foi derramar, não foi habitar, né? Através da palavra escrita. Certo? Está entendendo? Começou com derramar, depois habitar, depois foi perdido tudo, a palavra foi restaurada e começou a habitar, né? Habitar, né? Sentindo Cristo em nós. Mas não tinha aquela explosão do poder e dons, né? Mas isto aconteceu no século 20, né? Explodiram o derramar. Mas agora não preparou a igreja. Não. O movimento carismático entrou em toda a denominação até a grande instituição católica, né? E qualquer outra denominação. Mas não uniu a igreja. Não deu poder sobre pecado. Não tem amor e tudo. Então, nós precisamos de outra mover do Espírito Santo, que é andar no Espírito. O mistério revelado é Cristo em nós, a esperança da glória. Deus mostrou sua pessoa como única Deus, mas quando Jesus veio ao mundo como homem, como Deus em carne, ele deu o Espírito Santo para habitar em nós. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. O Pai é uma pessoa. Mas não queremos crer na Trindade como doutrina. Amém? Que doutrina não salva. Nós cremos na Trindade como maneira que Deus funciona. Deus é uma família Pai, Filho e o Espírito Santo é uma pessoa que une o Pai com o Filho, comunica um ao outro. O Espírito Santo é a unidade de Deus com o Filho. Amor de Deus e o Espírito Santo. Está certo? Tem pergunta? Estou meio assim, parece incoerente, mas confiamos em Deus, né?
Meu menino está me perguntando em casa, como é, ele está falando para mim, meu pai, como o senhor João falou, água dentro, água fora, esse habitar, a lixeira, explica um pouco.
Paulo fala, ok, Romanos 8, isto é, está, ai, ai. É uma boa pergunta. Eu gostaria de entender sobre a ligação entre derramar e habitar, né? Mas eu falei em outro lugar, outra reunião, que quando tem relâmpago, né? Então tem relâmpago, relâmpago é fogo, né? E quando começa a relampejar, produz chuva, né? Certo, Rui? Então, tem uma... Porque toda ciência, sabe? Toda ciência humana mostra parcialmente a pessoa de Deus, a criação que representa Deus, né? Então, quando nós temos fogo do céu tocando nós, água começa a sair dentro, né? Então, esse derramar de cima começar a habitar por dentro. Certo? Isto, eu estou falando de experiência, não estou falando de regras e leis, né? Então, derramar começa de cima com Deus, mas ele entra em nós. Né? O Espírito Santo é Deus caindo em nós para Cristo habitar em nós, certo? Então, Romanos 8. Romanos 8, 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Certo? Estamos na carne, estamos obedecendo a quem? Satanás. Ele é príncipe do mundo. Não tem terceiro homem. Obedecemos a Deus de verdade ou estamos sob domínio de Satanás? Não tem terceiro homem, nem Adão foi crucificado. Um homem velho foi crucificado. Então, estamos tendo na carne, alguém explicou, acho que Roberto, que estamos, sabe a carne? A carne é alma e corpo junto, sem operação do Espírito. É? O homem é tripartido, porque é a imagem de Deus, né? Deus é triuno. Então o homem tem o espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O homem também é alma, a personalidade, a identidade, personalidade do homem é alma. Mas ele tem o espírito e tem corpo. Então, esse espírito do homem não deve ser maiúsculo, não. Deus é o espírito. Então, o contato de Deus com o homem é pelo espírito, porque Deus é espírito. Contato do homem com Deus com o homem é pelo espírito. Mas se o espírito não liga a Deus, perde comunhão como Adão perdeu, o Espírito Santo, o Espírito de homem não tem comunhão com Deus mais. Então, o que acontece? A alma predomina. Eu posso. O alma tem inteligência, intelecto, emoções e vontade. O Espírito tem... Precisa escrever essas coisas? Acho que não. O Espírito tem comunhão, intuito, que é ter revelação direta com Deus, não precisa raciocínio, e consciência. Então, se perder comunhão com Deus, o intelecto, emoções, vontade predomina. Ele tem muita confiança, tem muita habilidade, pode até criar bomba atômica, pode viajar para as estrelas, a lua, pode mudar genes, né? Personalidade, sexo e tudo. Isso é o nosso desafio do século XXI, né? Quem está atrás de tudo isso é Satanás. Satanás opera no mundo, no corpo e na alma. Esses junto é carne. Quando nascemos de novo, nosso espírito renasce, está ligado com Deus. Mas se a alma fica temoso, né, quer continuar e não submete ao espírito, tem uma crente carnal. Crê em Jesus, comer da árvore da vida e agindo com conhecimento em nossa situação. Precisamos entender isto bem e começar a negar, arrepender, né? Então, a característica do mover de Deus, do século 21, andar com Deus, andar no Espírito e discernir entre alma e o Espírito. Amém. Estou pulando demais, mas nós vamos pegar alguma coisa, né? Eu vou voltar para a água dentro e fora, né? Nunca tinha uma experiência semelhante a hoje. Hebreus 4:12, versículo chave. Porque a palavra de Deus é viva. Não só a Bíblia, né? A Bíblia não é viva, né? Mas é precioso porque transmite a palavra viva, pela revelação do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntos e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se dividir a alma e espírito, nós vamos discernir as intenções dos nossos corações, porque nós podemos, às vezes pensamos que está servindo a Deus e nossa intenção é engrandecer com título, cargo, prominência, dinheiro, fama e sucesso. Né? Que homem está agindo? O homem velho, né? Satanás é enganado, né? Como Cristóvão falou, ele tem demônios especializados para enganar pessoas e religiões e seitas e tudo. Então, a característica, eu ofereço essa opinião, né, do mover de Deus agora, não só habitar Cristo em nós, não só derramar do século 20, né, mas andar com Deus. Andar. Como vamos andar com Deus? Discernir entre o espírito e a alma. Não estamos andando com Deus, andando, senão estamos andando no espírito. Estamos andando na alma. Podemos profetizar, curar e ser grande homem de Deus e qualquer coisa, né? Mas estamos na alma, na carne. Certo?
É, a palavra fala que nós não estamos na carne quando o Espírito...
Eu vou tacar isso agora.
Ah.
É. Certo. Então, vamos ler os primeiros versículos de Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que frase mais importante desse versículo? Que estão em Cristo Jesus. Não trate isto como uma frase bonita, não. Em Cristo Jesus, sublime em sua Bíblia. Gostamos de falar, não há condenação, oh boy, mas se está em Cristo Jesus ou não? Não há condenação se está em Cristo Jesus. Há condenação que não está em Cristo Jesus. Há condenação. Por quê? Porque não está obedecendo à lei. Precisa obedecer à lei? Precisa obedecer à lei? Precisa! É normal. Estamos na graça, não precisa da lei, não. Jesus falou, eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumprir a lei. Quem não tem santidade não tem Deus. Sem santidade não vê a Deus. Deus é santo e quer um povo santo. Não vai encontrar com Deus nunca se não tem a personalidade dele, a santidade dele. Amém? Ah, oh, Deus. Como nós vamos ter santidade? Por obedecer a lei. Como nós vamos obedecer a lei? Tem, sabe? Não. Em Cristo. O mistério revelado é Cristo em nós. Witness Lee chama Cristo nossa pessoa. Nossa pessoa. Nossa pessoa. Paulo fala, eu não vivo mais. Fui crucificado, mas Cristo vive em mim. Tem que ser uma realidade. Não devemos nada à carne. Porque nossa herança é Cristo e Cristo em nós. Estou gritando quase. Porque precisamos acordar. Cristo, meu coração, aceitei Cristo. Derramar o Espírito, aleluia. Mas temos santidade, temos amor. Ainda não, estamos caminhando. Né? Então você tem Cristo em seu coração pelo Espírito desse homem Deus. E você não deve nada à carne, pode cumprir a palavra que Cristo cumpriu. Amém?
Amém.
Então falta entender isto e arrepender de confusão, de mentiras e virar. Eu quero, eu tenho, não quero, eu tenho Cristo. Amém?
Amém.
Pessoas falam, eu tenho que crucificar. Cara. Não precisa crucificar. Cristo foi crucificado e foi crucificado com Ele.
Amém.
Já!
Aleluia.